Vamos a Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Lembrando que o apóstolo Paulo está preso aqui, muito provavelmente em Roma. Versículo 10, já está se despedindo na carta. Ele cita vários irmãos que estavam saudando os colossenses a quem Paulo estava se dirigindo, né? Saúdo-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé e tal. 11. E Jesus, conhecido como justo, claro que não é Jesus Cristo, os quais são os únicos da circuncisão, ou seja, judeus, que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Me chamou a atenção esse termo lenitivo, que eu não me lembrava de ter visto muito. Essa palavra tem muito conforto, consolação, mas lenitivo, aí eu sempre gosto de ir para o grego para ver o significado realmente no original. E foi muito interessante que descobri a palavra lá, não sei se a Ivana vai se lembrar, quando eu disser paregórico. Acho que ela era muito novinha. Mas quando eu era menino, era cara da mamãe o tal do elixir paregórico. A Késia certamente conhece. Então, é exatamente esta palavra, paregórico. É a única vez que é usada na Bíblia toda. Então, parece que Paulo quis realmente usar uma palavra bem peculiar, particular. Ele poderia ter usado paracaléu, que é aquela ideia de onde vem paráclito, que é outro nome do Espírito Santo, que é outro consolador. Então, esse verbo paracaléu significa algumas coisas como consolar, chegar junto, aconselhar, confortar. Então, ele tem todos esses sentidos. E esse aparece muito no Novo Testamento. Paulo escolheu este. Curioso é que eu li dois ou três comentários, dois deles disseram, claro, todos dizem, é a única vez que é usado na Bíblia. E dois deles dizem, é um termo usado para medicamento. Eles mesmos disseram. E que era usado na época como uma ideia de um conforto, de um alívio. Então, tudo indica que a ideia aqui de Paulo não era um consolo formal da parte desses irmãos que estavam ajudando, um conselho, uma ajuda específica. Podiam até estar fazendo isso, mas o que Paulo, tudo indica, quis aqui enfatizar com esta palavra é alívio, conforto. Era exatamente a ideia do tal do remédio que a minha mãe sempre dizia, né? Que aliviava, ajudava a passar a dor e tal. A ideia de alívio. Fiquei pensando nisto. Como é que a gente vai aplicar isso? Paulo tocado, alegre dentro da circunstância de estar preso, mas alegre com esses irmãos, que eram cooperadores no reino de Deus com ele, Paulo, não vou enfatizar esse aspecto, mas eles estavam sendo que é outra palavra que a gente usa metaforicamente, um bálsamo, né? É alguma coisa que é agradável. Então, dentro daquela situação muito ruim dele, esses irmãos estavam sendo um alívio. Alívio do quê? Do peso psicológico, do peso físico, do peso de ânimo, de tudo. Existem pessoas que você conversa e Via de regra, sai, você sai mais pesado do que quando começou a conversar. Alguém irado, alguém pessimista, alguém aborrecido, alguém preocupado demais, e que você conversa, conversa, e talvez não pense, não note isso, mas você sai mais pesado do que quando começou a conversar. E, às vezes, alguém que fala demais de outros, que não devia estar falando, ou algum tipo de colocação deselegante. Ou seja, existem aqueles que arrastam para baixo um pouco e não gera nada ou muita coisa de positivo. Pelo contrário, é negativo, fica mais pesado. A carga da vida parece que fica mais pesada quando você conversa com ele ou com ela. Você sabe que tem gente assim. Tem aqueles, não sei, talvez a grande maioria, em que você conversa e é uma coisa agradável, uma boa relação, um bom papo, e pronto. Não pergunta muito pelas suas coisas, está muito preocupado com a sua vida. Também não quer dizer que seja alguém rude, é normal. Talvez, não sei se a maioria se enquadra assim, e que você não acha ruim, nem acha excelente conversar com esse tipo de pessoa que também existe. Não é negativo, não é para baixo. Normal, vamos chamar dessa forma. Mas tem aqueles que você conversa e você sai melhor. Você sai mais leve. Lhe fez bem aquela conversa. Isso especialmente quando você está para baixo, quando você está precisando de algum tipo de alívio, de uma carga grande, como Paulo estava. Mas não é obrigatoriamente, não é sempre quando você está precisando, não. Mesmo que você está muito bem, esteja muito bem, tem pessoas que quando você conversa, você acha melhor ainda as coisas, acha mais leve, acha legal. Mesmo que você não estivesse precisando daquele alívio. Mas é um espetáculo. É gostoso, é agradável. E mais do que isso, vai mais fundo. Como é que você está? Não era você que estava doente no culto de oração, que eu me lembro? Era. Como é que está? Então, eu piorei, aí dá uma palavra de conforto, ou melhorei, que maravilha, orei por você. Ou seja, são pessoas que aliviam a carga de cada um. Falando agora em termos de igreja, eu falei de uma pessoa que procede desta forma, e você tende a, não sei se é o ponto de evitar aquele primeiro exemplo, talvez se puder não era mal, né? Porque sentir para baixo, ninguém gosta, e o normal, e aquele que ele dá alívio individualmente. Agora eu queria pensar um pouco em termos de igreja, em termos coletivos. Como é que a nossa igreja procede com relação a um irmão? Com relação a você. Você é uma pergunta individual, mas que eu quero colocar assim. Quando você vai para a igreja, você sai de lá, você volta, você está mais para baixo do que chegou, pelo jeito da igreja, pela impressão digital da igreja, a maneira coletiva mesmo, como aquela igreja se comporta, a liderança, o jeito, os irmãos, não sei, mas é um tipo de igreja que ele nem lhe transmite, é que influencia você de uma maneira pesada, assim, meio para baixo. Talvez a igreja não faça isso. Você vem e você sai, tudo bem, edificado, espero, né, com a pregação, é comigo, né? Pregação, a aula, bom, conversa com os irmãos, bate papo ali e tal, e vai para casa. Bem, se falta um culto ou outro, você tem que faltar, não é grande coisa na sua vida, não. Ou será que a nossa igreja ajuda a aliviar os seus membros, a igreja como um todo, que serve como um bálsamo, um elixir paregórico para você. Você gosta de vir, de uma maneira geral, o clima, as músicas, a própria pregação, comunhão com os irmãos, um conjunto de coisas que gerem em você algo muito agradável. E que você sai melhor do que você entrou. Você volta para casa melhor do que quando você chegou. Consequência natural disto, você gosta de vir para a igreja. Provavelmente, esse esteja entre os motivos de alguém gostar muito de ir, de frequentar a sua própria igreja. Claro que tem um aspecto pessoal, espiritual daquele irmão ou irmã que quer ir porque é um dever cristão e tal, ouve a palavra de Deus, vai porque tem que ir e pronto. Mas eu não quero olhar por esse ângulo, eu quero olhar o aspecto de você gostar. Gostar. Outro dia um pai me disse que o filho, a filha, pequenininha, quando chegou terça-feira, disse: pai, amanhã já é dia de ir para a igreja de novo, só vem domingo. É quarta-feira, não vem. Mas na cabecinha dela, ela queria saber se estava perto, domingo. Né? Não era quarta-feira, não, era domingo. Né? Uma criança. Então, será que a gente tem esse tipo de gosto, de gozo em vir para a igreja? O desafio que eu deixo, claro, se eu falei no aspecto pessoal e no aspecto coletivo, é primeiro no aspecto pessoal, pense nisso. E eu acho que é uma coisa que dá para fazer algumas modificações para melhor, se você perceber que talvez não esteja sendo um motivo todo de alívio, não. Ali, para botar Paulo mais para baixo, era bem ligeirinho, né? Preso, já desanimado e tal, era só chegar outro igual. Igual, digo, outro que estava desanimado, estava triste também, embora ele falasse muitas vezes em alegria, mas só em dizer que era alívio, já mostra o peso. Mas ele chegar lá e foi contra a maré de Paulo e o aliviaram. Não tem sentido você perguntar às pessoas ao seu redor, às pessoas com as quais você lida. Vem cá, você se sente mais pesado quando fala comigo, assim, mais para baixo? Ou não sente nada? Ou você acha que eu lhe alivio, que eu sou um motivo de leveza para você? Seria muito interessante, não sei se a gente tem a coragem de fazer. Né? Mas seria muito interessante. É uma riqueza, viu? Alguém assim é uma riqueza ambulante, que transmite alívio para os outros. Então, pense, corrija algumas coisas. Eu sei que tem algo disso aí a ver com personalidade, aquele mais caladão já vai ter mais dificuldade. Mesmo assim, não quer dizer que, porque fala pouco, não pode ser um instrumento de leveza para o outro, aquele que fala. Fala pouco, mas o que fala é gostoso, cai bem na alma do outro. Mas que tem mais dificuldade, aquele que é mais simpático e tal, tem mais vantagem, eu sei. Mas esse é um assunto muito mais espiritual do que de personalidade, tá? Então, pense e ore a Deus, que lhe permita ser mais motivo de alívio para os irmãos da igreja, de outra igreja, e a tantas pessoas que nem irmãos são. Quanto ao aspecto coletivo, agora eu estou falando de quase 120 membros, né? Então, o que eu posso dizer é, cada um contribua, eu, você, cada um de nós, para que a nossa igreja seja agradável. Para um visitante crente, ou para um visitante não crente, ou para outros membros, claro, nós mesmos da igreja. Hoje eu estou alegre, satisfeito. Aí amanhã eu estou triste, como a irmã Sabrina colocou, né? Deus assim faz isso, bum, muda tudo. E isso em todas as áreas da vida, estamos sujeitos. Então, talvez a gente nem sinta muita falta da igreja ser um jeito ou do outro, mas se você chega aqui um dia meio para baixo e tudo, e encontra motivo de sair aliviado, é muito gostoso, muito gostoso. Então, vamos tentar fazer por onde? Cada um com a sua parte, sua parcela, fazer com que a nossa igreja possa ser citada como motivo de alívio para os que estão precisando. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entrar nesse caminho, neste rumo tão bonito de aliviar as pessoas ao nosso redor. Como Paulo foi aliviado, e coloca o nome aqui está o nome deles, que foram honrados em entrar só mesmo na Bíblia, na Tua palavra. Estamos 2000 anos depois lendo os nomes deles. E Paulo declarando, gigante como era Paulo, espiritual, forte, ao mesmo tempo tinha suas fraquezas, era humano, tinha seus desânimos, suas ansiedades, e não hesitem em dizer, eu estava precisando de alívio, e esses irmãos me deram. Muito bonito isto, que sigamos o exemplo desses irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e te agradecemos. Amém.